Colegas, muito boa tarde a todos, agora formalmente. Nós temos condições para trabalhar como quórum não deliberativo. Portanto, se estivessem de acordo, deixaremos as decisões que impliquem votação para quando tivermos quórum deliberativo, que são 13 deputados e pelo menos 3 grupos parlamentares. Portanto, faltam-nos neste momento 2 colegas para que tenhamos reunido 100% das condições. Mas, assim sendo, eu ia adiantando. Relativamente ao ponto 1, informações, eu não tenho nenhuma informação especial a transmitir-vos. Não sei se algum dos colegas tem. Pronto, já temos as condições 100% de funcionamento. Sim, senhor. Ponto de informações. Pergunto se algum dos colegas tem alguma informação a prestar, útil. Não sendo o caso, passava ao ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas europeias e passo de imediato a palavra ao respectivo coordenador, Sr. Deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a reunião de hoje deliberou conforme a lista de iniciativas desta semana, de 23 a 29, são 16 iniciativas, sendo que o Grupo de Trabalho deliberou sinalizar 6 iniciativas para conhecimento. Portanto, as 16 iniciativas, 6 estão sinalizadas para conhecimento, não há nenhuma para escrutínio. Muito obrigado.
O grupo teve quórum de funcionamento, estavam representados 4 partidos e a proposta foi aprovada por unanimidade, portanto, pergunto se alguém tem alguma objeção, se não for, propõe a ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada e assim procederemos. Passamos ao ponto 3, que tem a ver com a deslocação a Madrid, a convite da Comissão Mista do Congresso Espanhol, nos dias 30 e 31 de maio. Se bem se lembram, o que esteve por trás disto foi uma reunião do Presidente da nossa Assembleia com o Presidente do Senado Espanhol, concluindo ambos que as reuniões entre as nossas comissões deviam ter um caráter de grande regularidade no âmbito da boa cooperação diplomática e parlamentar. E assim sendo, eles visitaram-nos recentemente e agora marcaram a nossa visita a Madrid. Trata-se aqui, portanto, de discutir a composição da nossa delegação. Eu propunha que a nossa delegação tivesse uma composição idêntica à de que eles tiveram quando os visitaram, isto é, 7 deputados, e tendo estado na última reunião representados 4 grupos parlamentares, eu propunha que os mesmos 4 grupos estivessem, caso estivessem interesse nisso, o que significaria que dos 7, além de mim próprio, caberiam 2 lugares ao PS, 2 ao PSD, um à Iniciativa Liberal e outro ao Chega. Pergunto se alguém tem alguma proposta alternativa melhor do que esta. Portanto, se não for o caso, trabalharemos nesta base e pediria então aos grupos parlamentares logo que peçam para a marcação das viagens e dos hotéis que indiquem os nomes. O programa já foi distribuído, creio que seguiu com a convocatória. Portanto, eu falei com o nosso embaixador em Madrid e dei-lhe conta que a embaixadora espanhola tinha oferecido na véspera aquele jantar na embaixada e ele imediatamente se prontificou a adotar procedimento idêntico e, portanto, convidará as 2 delegações para termos no dia 29, no dia em que chegamos, que curiosamente é no dia imediatamente a seguir às eleições locais e regionais em Espanha. Portanto, vamos seguir lá na segunda-feira. O tema central deve ser esse que está. Pronto, sobre isto, não preciso pôr à votação esta, mas já agora, quem vota contra, quem se abstém, portanto, será assim a composição da delegação. E passamos ao ponto 4 da conferência, que é o seguimento da conferência sobre o futuro da Europa. E agora cabe-me a mim intervir sobre esta matéria. Ai, ainda assim, peço desculpa, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria solicitar, se possível, que este ponto passasse para o final, porque a deputada Catarina Rocha Ferreira queria vir intervir e ela está quase a chegar. Se, entretanto, não chegar, depois haveremos de ver como é que fazemos, se for possível.
Com certeza, por mim, não vejo nenhum inconveniente, penso que ninguém se opõe. O problema é que o ponto seguinte tem a ver com o Chega e não está cá o seu... Ah, está a chegar. Pronto. Então, talvez, se estivessem de acordo, eu passava aos outros assuntos. Passaria aos outros assuntos. Também são muito, é muito simples. Normalmente tem a ver com a indicação dos nossos trabalhos futuros e, assim sendo, para programação da vossa vida parlamentar, dir-vos aí o que é que está previsto até ao final deste mês, de abril, não é? Portanto, no dia 11 teremos uma reunião ordinária da nossa comissão. Nos dias 17 e 18 são jornadas parlamentares do Chega, pelo que a haver reunião nossa será na quarta-feira de manhã e ela só terá lugar se tivermos algum assunto que mexa com calendários que tenhamos que respeitar. Se não for o caso, não haverá reunião no dia 19. Depois, nos dias 23 e 24, terão lugar em Estocolmo a reunião interparlamentar relativamente aos desafios e oportunidades para o futuro aprovisionamento energético da União Europeia. É uma delegação que será integrada por deputados de várias comissões parlamentares. Quem nos representa será o deputado Jorge Seguro Sanches, como já tínhamos decidido. No dia 25 de abril, para mais esquecidos, comemora-se... No dia 26 teremos também por videoconferência uma reunião interparlamentar organizada pela AFCO do Parlamento Europeu. Participam da nossa comissão a deputada Rosário Gamboa e o deputado João Barbosa de Melo. No dia 26 de abril, quarta-feira, põe-se a mesma questão. Só teremos reunião da comissão quarta de manhã se houver assuntos que imponham respeito pelo calendário. Se não for, não teremos na quarta-feira. No dia 2 de maio, teremos a reunião com o Secretário de Estado de Assuntos Europeus, teremos uma parte que é a reunião ordinária e teremos a reunião regimental. Portanto, ficou acordada com o Secretário de Estado que será no dia 2 de maio. E temos assim, portanto, a nossa agenda. Eu peço depois aos serviços que façam o favor do quadrinho que me facultaram, distribuir para todos os colegas. Outros assuntos ainda. Ah, só para vos dar conta do seguinte. No dia 12 de abril, estará na Assembleia da República uma delegação alemã composta pelos deputados que integram o Grupo Parlamentar de Amizade. A contraparte da Assembleia da República é um grupo de amizade que é presidido pelo deputado Pedro Delgado Alves. O Grupo de Amizade Alemão pediu um encontro com três comissões, a nossa, a de Negócios Estrangeiros e a Comissão do Ambiente, sendo que para as três reuniões há uma hora e meia. Quer dizer que haverá meia hora para cada uma das reuniões, entre as 11 horas da manhã e as 12h30 do dia 12 de abril. Aquilo que eu vos queria perguntar é que aquele que primeiro propuser a hora, portanto, tem a garantia que é ela que será aceita. Preferem que seja às 11, às 11h30 ou às 12? É indiferente? Hum? 12 de abril.
Só lembro que
a conferência de líderes.
Quem vai à conferência
de líderes não poderá estar nessa. A conferência é mesmo a essa hora, não é? A partir das
11,
é isso?
Às 10h30.
Pronto. Pronto. Meus caros, não havendo comentários, eu só tinha que decidir entre as 11, tenho que propor entre as 11, as 11h30 ou as 12. Proporei-me a qualquer, pronto. Não é conjunta. Ouça, mas também em meia hora o que é que se faz? Eles dizem os seus cumprimentos e nós dizemos os cumprimentos de boas-vindas e acabou a reunião, não é? Pois. Pois. Mas é que, de facto, para fazer três comissões também há uma multidão, não é? Eles, ainda por cima, os deputados alemães são 13. Não é? 13 mais três comissões tinha de ser na sala do plenário, não é? Portanto... Pronto, então, se não houver... Pronto. Eu acho que vamos propor às 11, porque os piores vão ser os últimos. Não é? Os últimos é que vão ficar à espera, porque aquilo... Pronto, 11 horas. Hã? Pronto, proporemos às 11 horas. Então, assim está encerrado o ponto sexto. E ponto sexto é os outros assuntos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado. Saudar a presença de todos. Sr. Presidente, na relação dos outros assuntos, eu gostava de fazer um pedido de esclarecimento à mesa se esta comissão se rege por algum regulamento que se sobreponha ao regimento da Assembleia da República. E depois da sua resposta, e tendo em conta que estamos a gravar, terei o considerando final acerca disto.
A organização e o funcionamento das nossas reuniões decorrem de acordo com o nosso regulamento e em tudo que o nosso regulamento for omisso, remete para o regimento da Assembleia da República, adaptando-o, digamos, ao universo da nossa comissão.
Sr. Presidente, se me permite, pelos vistos existem dúvidas. Na ausência do Sr. Presidente, na última reunião de comissão, foi colocado um atropelo grave ao exercício do direito democrático por parte de quem dirigiu os trabalhos. Não cumpriu o regimento, violou gravemente o regimento e, portanto, o Partido Chega requer, Vossa Excelência, enquanto Presidente da Comissão, que peça aos serviços a cópia daquilo que aconteceu de não respeito e ter sido dito que nas comissões não funciona nem interpelação à mesa, nem defesa da honra e tenha sido cortada a palavra ao final de 10 segundos, depois daquilo que nós consideramos um comportamento lamentável e que peça as informações e, em último caso, as gravações e que remeta à 14ª Comissão para que seja analisado o comportamento do deputado que exerceu as funções de Presidente, porque não teve a mínima condição, nem conhecia o regimento, ultrapassando o regimento claramente e violando o princípio do exercício de direito democrático.
Em princípio, aquilo que ocorreu nessa reunião constará da ata respectiva, não é esta de 21 que vem aqui, 29, não é? Portanto, o que ocorreu, o relato dessa reunião, como todas as demais, será plasmado na ata respectiva, não é? Portanto, essa ata é aqui sujeita à aprovação. E, portanto, todos os deputados terão a oportunidade de verificar se corresponde ou não àquilo que se passou, não é? Uma vez aprovada a ata, e se dela constar algo, o Sr. Deputado considere que belisca os seus direitos, o Sr. Deputado pode usar os direitos que, as regras que nos regem, permitem, não é? No caso concreto, há um Código de Conduta, há o Estatuto dos Deputados e há a 14ª Comissão. Portanto, se o Sr. Deputado acha que algum dos seus direitos for ferido, se isso for constatável e uma vez aprovada a ata, pode usar esse mecanismo, mas o Sr. Deputado e não eu. Não. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, respeitaremos a sua figura institucional enquanto Presidente e até como pessoa respeitada por praticamente ou por todos os grupos parlamentares, iremos aguardar pela ata, sendo certo que independentemente de vir transcrito na ata exatamente aquilo que foi feito, em última instância pediremos as gravações para entregar à 14ª Comissão. Obrigado.
Mas já agora chama a atenção do seguinte, não é? Portanto, nós aqui, do modo geral, as atas têm sido aprovadas sem grandes propostas de modificação, tal, tal. Portanto, havendo uma questão que é mais polémica, o que eu proponho é que, nesse caso, o Sr. Deputado ouça previamente a gravação e, se porventura, anote exatamente aquilo que acha que é pertinente e, se porventura, isso não constar do projeto de ata, propor para que a ata seja corrigida, se for o caso, não é? Portanto, eu parto do princípio que a ata, todas as atas, e todas têm sido aprovadas por unanimidade, correspondem àquilo que, de facto, se passou na reunião. Não é? Mas, portanto, não penso que seja necessário uma ata e uma gravação, uma vez que as duas coisas têm de ser coincidentes. Naturalmente que as atas não são reproduções integrais das gravações, mas nas questões sensíveis não podem deixar de nelas constar, como é, na minha opinião. Então, caros colegas, damos por encerrado o ponto 6. Falta-nos assim discutir o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 7, que é a aprovação das atas. Retomamos então o ponto 4, que tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa, avaliação da execução das propostas 1 a 10. E esta é uma matéria cuja apresentação me cabe a mim próprio, de modo que eu pedi aqui ao nosso Vice-Presidente que durante este breve assumisse a Presidência, para eu não incorrer em violação do regimento, não é? Então, caros colegas, bem se lembram, nós decidimos na sequência da Conferência sobre o Futuro da Europa, fazer o seu seguimento, como é a nossa obrigação. E decidimos, enfim, para aqueles que estão menos lembrados, já foi há uns meses atrás, fazer duas coisas. Isolar as 18 propostas que, as 18 medidas que implicariam a ser adotadas a alteração dos tratados, e para isso realizámos uma conferência na sala do Senado com deputados nacionais e europeus, onde todos puderam expressar os seus pontos de vista e onde ficámos com uma panorâmica sobre aquelas questões sensíveis do que é que a nossa Assembleia pensa, e decidimos, relativamente às outras 300 medidas, porque, se bem se lembram, a conclusão aprovada em 9 de maio do ano passado aprovou 49 propostas e decompostas em 320 medidas. Tirando as 18 medidas que implicam modificando os tratados, sobram outras cerca de 300. Essas 300 estão distribuídas em 9 capítulos. Esses capítulos são, só para vossa... são os seguintes. São 1. Alterações climáticas e ambiente. Tem 6 propostas e 57 medidas. 2. Saúde. Tem 4 propostas e 18 medidas. 3. Economia mais forte, justiça social e emprego. Tem 6 propostas, 58 medidas. 4. A UE no mundo. 8 propostas, 48 medidas. 5. Valores e direitos, Estados de Direito e Segurança. 6 propostas, 24 medidas. 6. Transformação digital. 5 propostas, 40 medidas. 7. Democracia europeia. 5 propostas, 33 medidas. 8. Migrações. 5 propostas, 16 medidas. E 9. Educação, Juventude e Desporto. 4 propostas, 24 medidas. O que é que nós aqui decidimos? Como há um grupo permanente, COFE, que é composto por mim próprio, pelo deputado Paulo Muniz, pela deputada Rosário Gamboa e pela deputada Isabel Meireles, decidimos que cada um de nós iria fazer aqui uma apresentação tão breve quanto possível de cada um destes 9 capítulos, cabendo no primeiro a mim próprio, este das alterações climáticas e ambiente, e portanto, era a partir deste dossiê que eu tentaria, em breves minutos, fazermos aqui esta breve avaliação. E o que é que nós pensamos fazer? Em cada avaliação destas, por exemplo, estas medidas que estão contidas neste capítulo têm a ver, essencialmente, com as comissões da agricultura e do ambiente. E, portanto, daqui da nossa discussão, ou os serviços farão um pequeno resumo, que remeterão para aquelas comissões, para que eles saibam também como é que o seguimento da conferência está a ser feito nas áreas que lhes dizem respeito. E faremos isso em todas as matérias seguintes. Portanto, isto quer dizer que teremos, ao longo das próximas semanas, estas 9 apresentações, findas as quais poderemos ter um relatório final que englobe a conferência sobre aqueles 18 propostas de alteração dos tratados e a outra sobre as outras 300 propostas, e poderemos ter sempre um balanço, porque, em algum momento, isto vai ser feito e irão ser comparados os parlamentos nacionais que acompanharam ou que não acompanharam. Ok? Pronto, então, sem querer ser muito fastidioso, porque esta agora, a partir de agora, é que a tarefa vai ser difícil, porque, de facto, os serviços do Secretariado-Geral do Conselho apresentaram no final do ano um primeiro balanço, em que todas as medidas estão aqui identificadas, as 300 medidas, e em cada uma delas está explicado o que é que já foi feito, total ou parcialmente, para dar seguimento a estas propostas dos cidadãos. Quer dizer, há logo uma questão de princípio que é a segunda. Integralmente nunca acontecerá, porque é impossível, que há aqui propostas que são de tal modo vagas e abrangentes, como poderei dar alguns exemplos, que jamais isso será execuível. Mas poder-se-á dizer que, mais ou menos, quase todas estão a andar. E no caso concreto destas que me diz respeito, a estes primeiros 6 propostas e a estas 57, apenas 2 estão por cumprir. E se depois formos ver quais são as 2 que estão por cumprir, isto parece um bocado esotérico, porque as 2 que estão por cumprir é a medida 8 da proposta 2, medida 8 da proposta 2, que diz o seguinte: limitar a poluição luminosa. Ou seja, os cidadãos achavam que se deve limitar a poluição luminosa, enfim, e eu sei o que isso é, porque a minha filha mora em frente de uma farmácia e vocês não queiram saber a agressão que é aquela luz verde intermitente a entrar por todas as janelas, que eles têm de estar sempre com as janelas fechadas. Portanto, isto é para vos dizer que isto é mesmo um problema para alguns cidadãos, não é? Mas aparentemente sobre isto, as instituições ainda não deliberaram. E a outra que está por cumprir, e que eu vou pedir a vossa ajuda para me ajudarem a decifrar, que é a medida 12 da proposta 5. A medida 12 da proposta 5. Peço mesmo ajuda para me ajudarem, porque eu sinceramente não percebi. A proposta 12 da proposta 5, que é... Ai, não é esta, não, desculpem lá. Não é esta, já lá irei. Não. A proposta 12, então, a outra... Esta que eu anunciei, que é difícil, está noutro pacote. A proposta 12 diz introduzir medidas para limitar a publicidade de produtos nocivos para o ambiente, introduzindo uma declaração obrigatória para os produtos particularmente nocivos para o ambiente. Portanto, isto é, todos os produtos nocivos para o ambiente, portanto, é primeiro preciso fazer certamente uma listagem de todos os produtos nocivos para o ambiente e depois sabemos quantos milhares de produtos serão esses, é dispor de uma legislação obrigatória que defina uma rotulagem a dizer alguma coisa que eles são nocivos para o ambiente. Portanto, estas são as que não estão por cumprir. Todas as outras, e são muitas, estão por cumprir, estão a ser cumpridas, muitas delas decorrendo o cumprimento do funcionamento normal das instituições. Porque, por exemplo, quando diz aqui uma agricultura mais amiga do ambiente tal, epá, estão aí o pacote da PAC que andou 3 anos a ser discutido e que entrou agora em vigor. O ambiente mais não sei o quê, portanto, há a lei do ambiente que foi não sei o quê. Portanto, é um pouco, como é que é dizer, se não houvesse conferência, estas medidas estavam a ser feitas também. Mas a conferência também não inventou nada que os políticos profissionais das instituições todas e dos parlamentos nacionais que passam a vida nisto também não tivessem inventado já. Não é? Mas, portanto, para terem algum, identifiquei aqui algumas, porque, a verdade, não posso falar-vos das 57, nem das propostas todas, mas, por exemplo, diz aqui, na proposta 1, agricultura, redirecionar os subsídios e reforçar os incentivos à agricultura biológica. Ora, isto está claramente contido nas novas regras da PAC. Outra, aplicar os princípios de economia circular na agricultura e promover medidas contra o desperdício alimentar. Algumas medidas destas estão a ser feitas a nível europeu e a nível nacional. Reduzir significativamente a utilização de pesticidas e fertilizantes químicos, blá, 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 blá. Ora, isso está a acontecer, aliás, a União Europeia foi o espaço geográfico do mundo que mais substâncias ativas reduziu nos últimos 10 ou 15 anos, mais de 100, não é? Portanto, isto está a ser feito. Outra coisa, proteger os insetos, em especial os insetos indígenas e polinizadores, blá, blá, blá. Portanto, há medidas na PAC que têm a ver com as medidas agroambientais, que visam, por exemplo, o pagamento por hectare, por exemplo, às pastagens que não usam fertilizantes, precisamente para permitir a floração, para que haja inseto. Isto está a ser feito. Proteger as fontes de água e combater a poluição dos rios e dos oceanos. Portanto, há uma panóplia de legislação a fazer isto. Por exemplo, medida 4, esta agora já é dos transportes, ou está aqui outra, antes do clima ainda. Concretizar e, sempre que possível, acelerar a transição ecológica através de mais investimentos em energias renováveis. E depois vem uma quantidade sobre energia. É tudo o que está a ser feito com as medidas, sobretudo depois da guerra da Ucrânia. Não é? Depois, nos transportes, apoiar os transportes públicos e desenvolver uma rede europeia de transportes públicos, especialmente nas regiões rurais, que seja eficiente, fiável e a preços acessíveis, blá, blá. Não é? Quer dizer... Não, mas há uma rede de transportes públicos que está a ser executada com financiamento europeu. Depois, promover a compra de veículos elétricos que respeitam as boas normas. Há incentivos aos veículos elétricos? Também está. E agora há aqui outra, não, eles dizem que está, mas eu também não percebo como. Investir em comboios noturnos de alta velocidade e estabelecer um padrão único para evitar os voos de mais curta duração. Pronto, não sei se estão a ser organizados comboios noturnos, posso só viajar de noite em vez de usar o avião, mas alguma coisa estará a ser feita. Incluir a produção alimentar e a proteção da biodiversidade como parte da educação. Aqui é incluir nos sistemas educativos as questões de natureza ambiental. E uma outra coisa, que também dizem que está a ser parcialmente cumprida, que é promover uma dieta de base vegetal, baseada na proteção do clima e na preservação do ambiente. Pronto, na roda dos alimentos, a componente vegetal... Portanto, isto é para vos dar um exemplo e para não ser fastidioso, mas em conclusão, e relativamente às primeiras 57 medidas que têm a ver com o capítulo 1 do documento que foi à altura distribuído e que estão as propostas aprovadas em 9 de maio de 2022. O que posso dizer-vos neste primeiro pacote de 57 medidas e 6 propostas é que, enfim, sendo condescendente com o relatório do Secretariado-Geral do Conselho e com a complexidade da matéria, podemos dizer que, na generalidade, aquilo que foram as propostas do cidadão estão a ser parcial ou totalmente cumpridas, sendo residuais as medidas que não tiveram até agora execução. Pronto, acho que não devo castigar-vos mais, mas ouça este documentozinho com as medidas todas e a sua explicação, fica à vossa disposição, não é? E poderá ser distribuída. Mas, portanto, eu penso que sobre esta matéria é o que me parece adequado dizer-vos neste momento. Portanto, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
Com palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para agradecer toda esta exposição. Para o Grupo Parlamentar do PSD é efetivamente importante ir acompanhando a boa execução de cada uma das propostas e, nesse sentido, esta exposição é da maior importância ir sendo acompanhada nesta comissão. Obrigada.
Pronto, então posso retomar as minhas funções. Pronto. Então, só agora a laia de informação. Portanto, o deputado Paulo Muniz, a deputada Isabel Moreles e a deputada Rosário Gamboa apresentarão nas reuniões agora, depois à medida que os serviços vão preparando a avaliação global disto, e iremos incluindo em agendas futuras os pontos seguintes até os esgotarmos. Dou assim por concluído o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passaria ao ponto 5, que tem a ver com a apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a realização de uma audição conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus no âmbito do acordo de aquisição conjunta de munições por parte da União Europeia com destino à Ucrânia. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente praticamente apresentou o requerimento com a leitura daquilo que é o objetivo. Este requerimento foi já apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que foi aprovado por unanimidade. Existiu uma sugestão por parte de outro grupo parlamentar para incluir no requerimento a Sra. Ministra da Defesa, que nós anuímos, e por isso foi aprovado por unanimidade. Ao fim e ao cabo, aquilo que pretendemos saber é, depois também da primeira compra conjunta que foi feita relativamente às vacinas para com a Pfizer, percebermos que desta vez consideramos que é importante que o Parlamento Nacional tenha, de facto, acesso a alguma informação e que possa ser explicada a metodologia e a forma como vai ser feita a compra, para não estar envolto em nenhuma suspeita, como aconteceu depois com as investigações relacionadas com a Pfizer e a falta de transparência, que inclusive estava no portal da transparência do Parlamento Europeu, onde os contratos foram disponibilizados de forma truncada. E, nesse sentido, o objetivo era pedir esta audição conjunta entre as duas comissões, se me permitir, acrescentando então a Sra. Ministra da Defesa, tal como foi proposto na Comissão de Negócios Estrangeiros, tentando que dessa forma fosse com alguma unanimidade e que fosse aceito o requerimento para a audição. Obrigado.
Sr. Deputado, está, portanto, aberta à discussão. Deputado João Paulo, por favor.
Sr. Presidente, muito agradecido e cumprimentando todas as senhoras e os senhores deputados, dizer que era um dos reparos que tínhamos a fazer este requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, era justamente, este já é um segundo requerimento, ou é um requerimento já, digamos, acrescentado na medida em que inicialmente A ideia era ouvir apenas no âmbito desta Comissão o seu Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Entretanto, da semana passada para esta semana, compreendemos que já portanto, se está a envolver a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E agora, com a sugestão que o Sr. Deputado nos deu, ou nos trouxe dessa reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, para nós, desde a primeira hora, nos pareceu sempre muito, digamos, muito objetivamente necessário ouvir-se a Ministra da Defesa, que é quem, naturalmente, terá mais esclarecimentos e informação a prestar sobre esta matéria. O Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, evidentemente, acompanha todas as matérias, mas quer dizer, a transversalidade das questões europeias é tal que se passássemos a chamar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, provavelmente viria todos os dias ao Parlamento, dada justamente a transversalidade da pasta. Com a Ministra da Defesa, entendemos que se torna mais útil, será seguramente o intuito do Chega, e portanto também não nos opomos a que este requerimento seja aprovado nesta Comissão.
Faz favor, deputada Bela.
Sr. Presidente, obrigada. O Grupo Parlamentar do PSD também considera que era impensável que a Comissão de Defesa ficasse de fora deste assunto e que, portanto, concorda com o requerimento.
Obrigada. Eu não quero um debate de perturbação, mas está-me a fazer um pouco de confusão vir a Ministra da Defesa a duas comissões que não é a Defesa. Ah, pronto, não tinha percebido isso, não é? Pois, pronto. Pronto. Há mais alguém? Liberal? Não quer pronunciar, senhor, não tem nada a adiantar. Apenas formalmente há quem vota contra, quem se abstém, portanto o requerimento foi aprovado por unanimidade. E podemos assim passar então ao ponto 7 e último da nossa ata, que é da nossa reunião, que é a apreciação.
Foi aprovado por unanimidade o requerimento, tal como foi aprovado na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, envolvendo as três comissões e com a presença da Ministra e do Secretário de Estado. É só para clarificar.
Não sei se aqui já a proposta que temos aqui já foi alterada ou não.
Pois, é isso.
Sim, sim. Então pode ser nesse caso um aditamento oral, o Sr. Deputado. Não é? Para que fique...
Sr. Presidente, então, se me permite, a proposta refeita do Chega, depois de sugestão dos restantes grupos parlamentares, será de ser feita a audição nas três comissões, Assuntos Europeus, Negócios Estrangeiros e Defesa, com a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e com a Sra. Ministra da Defesa.
É nestes termos que irei pôr à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. E agora sim concluímos este ponto e passamos ao último, que é a apreciação e votação da ata número 48 de 21 de março. Pergunto se alguém tem alguma correção, sugestão, proposta de aditamento ou supressão, não é o caso. Portanto, ponho à votação quem vota contra, quem se abstém. A ata foi igualmente aprovada por unanimidade e com ela concluída a nossa reunião. Muito obrigado a todos pela presença e participação e até breve.
Mais passou quase 11h30.
Já agora, só para informar agora...